Uma pessoa está perguntando se ele podia fazer aqui 21 dias de jejum. Para uma pessoa fazer 21 dias de jejum aqui, ela precisa ser muito conhecida nas suas intenções. E precisa que a gente verifique se ela está no ponto de fazer 21 dias de jejum. Porque não são todas as pessoas que estão no ponto de fazer 21 dias de jejum. Deixar de comer durante 21 dias é simples. Sabe-se que o corpo humano pode ficar até 40 dias sem comer. De forma que fazer 21 dias de jejum não é nada demais. Mas para se concordar que uma pessoa faça isto aqui, a gente precisa conhecer muito a pessoa. E precisa ver com que intenção ela está fazendo isso e se ela está preparada. Porque hoje em dia os corpos físicos estão muito desvitalizados. É que o conceito de corpo desvitalizado está perdendo importância, porque os corpos estão intoxicados, né, pelo ar que respiram, pelas águas que bebem, pelas comidas que comem, pelo veneno que existe nos alimentos. Então os corpos estão muito debilitados, embora haja um conceito de corpo sadio que não é muito correto. Porque os corpos não estão bem equilibrados. Pela vida que fazem, não é? Pelas preocupações que têm, por não terem uma meta espiritual na vida. Então o corpo vai ressentindo de tudo isto. E os corpos, em geral, não estão equilibrados. Então aqui nós procuramos ter uma alimentação equilibrada, mas não jejum. Não jejum. Porque para isso nós teríamos, como dissemos, que está conhecendo melhor a necessidade das pessoas. A nossa proposta não é jejum. A nossa proposta é nos alimentarmos moderadamente. Moderadamente quer dizer sem ficar com fome e sem estar completamente saciado. Moderado quer dizer não estar saciado totalmente, está sempre com um pouquinho ainda de lugarzinho para receber o alimento e ao mesmo tempo não ficar com fome. Então isto é uma norma que a gente sugere aqui. Agora, muito mais importante do que isso, muito mais importante do que comer moderadamente, é nós nos alimentarmos com gratidão. Isto que é o principal. Se nós não temos gratidão pelo alimento que está disponível, não só aqui, mas em qualquer lugar. Se nós não temos gratidão, falta o principal. Porque é a gratidão que abençoa aquilo que estamos comendo. E seria muito bom, seria muito recomendável, seria muito sadio e espiritual que tudo que a gente colocasse na boca para comer fizesse isto com gratidão, antes da gula, antes do gosto, antes de tudo. Então você chega diante do alimento, o principal é a atitude de gratidão. Porque há uma grande maioria na Terra que não tem o que comer, como vocês sabem. Há milhões de pessoas morrendo de fome, de forma que cada ser consciente que dispõe de alimento, a sua primeira atitude é a gratidão. Depois é que vem a alimentação. Agora, os essênios, que vocês sabem que foi um povo, foram seres que vieram de um outro planeta para a Terra e passaram aqui algum tempo. Alguns continuaram a encarnar na Terra e outros voltaram para sua casa, que não era terrestre. Os essênios, o tempo que passaram na Terra, vieram não só para irradiar, que eles tinham que irradiar aqui e ajudar o planeta e a humanidade a evoluir com a sua irradiação, com a irradiação da sua vida, como também eles deixaram muitos ensinamentos. Alguns ainda perduram, há quem usufruiu desses ensinamentos, há quem em encarnações anteriores conviveu com os essênios, porque os essênios influíram bastante. E os essênios levavam esta gratidão pela alimentação, há um aperfeiçoamento. E os essênios não só agradeciam pelo alimento que dispunham, como também agradeciam a natureza por ter criado as sementes. Os essênios, obviamente, não comiam carne, não comiam cadáveres, não é? E comiam vegetais, de forma que eles agradeciam a natureza por ter criado as sementes. Agradeciam à terra por ter ajudado as sementes germinarem, ajudar as plantas crescerem. Agradeciam às almas daqueles que plantaram para eles terem o que comer. Agradeciam à chuva que caía e que molhava as plantas e que saciava as plantas. Agradeciam ao sol que dava vida. Veja que gente, hein? Não são deste planeta, se disse logo no início. Mas vieram aqui para nos ensinar. Não sei se adiantou alguma coisa neste campo. Em outros deve ter adiantado. Depois eles agradeciam àqueles que colhiam os alimentos. Agradeciam àqueles que os transportavam. Agradeciam àqueles que os fazia, que os apresentava e assim por diante. Então era uma gratidão. E uma gratidão pelo amor do universo, por ter organizado a vida assim. Claro que se nós temos esta formação, se nós temos esta educação, nós podemos fazer esses agradecimentos todos com um só pensamento, não é? Não é que fiquemos ali orando horas e horas antes da refeição. Mas isto, em síntese, se pode ter no coração, se pode usar, não é? Isto é o principal. Isto é o principal. Depois é que vem todo o resto. Isto é o principal. O principal não é a gente querer se alimentar para manter o corpo. Isso todo mundo faz, gente comum faz isto. Mas o principal é você ter agradecimento por tudo. Então, cada vez que você vai se alimentar, você tem uma oportunidade de agradecer à vida toda, por estar vivo. Isto chama-se educação alimentar. Primeiro capítulo. Depois vem tudo aquilo que a gente conhece e que não segue porque falta este. Falta o principal. Falta o sentido de nós estarmos ali diante de uma oportunidade de agradecermos por termos aquele alimento para a nossa subsistência material. E aqui uma pessoa está perguntando: qual é o limite entre zelar pela ordem e estar obcecado pela forma, por manter a forma? Se nós estamos na energia da ordem, nos nossos trabalhos formais, nós não temos nenhum problema, porque tudo tem que ser feito dentro da ordem. Este é o sétimo raio, que aliás está com muito esforço, não é? Se introduzindo no planeta, de forma que a humanidade tenha consciência de que a vida é um ritual, de que a vida é um serviço, de que a vida é uma ordem, é uma organização. Então, isto tudo é o sétimo raio. E isto está sendo implantado no planeta de forma prioritária, porque o planeta está energizado por sete raios desses materiais. E a humanidade está no quarto raio, que é o raio do conflito, um conflito que deve evoluir para a harmonia, mas a humanidade está inicialmente na energia do conflito. E cabe a ela transformar esse conflito numa harmonia, é o quarto raio. Então a humanidade está no quarto raio, a humanidade não está no raio da ordem, e se vê, a humanidade não está no raio da ordem. O raio da ordem sempre esteve no planeta em diferentes graus, em diferentes proporções, mas nesta época o raio da ordem está muito incisivo no planeta. E com o passar do tempo ele deve se implantar completamente, ele deve conseguir colocar este planeta em ordem. Em ordem não é só ordem física, não é? Claro. E nós teríamos que estar nos relacionando com este raio da ordem, que é para irmos descobrindo todos os planos da ordem, todos os níveis da ordem. Ordem no pensamento, ordem no sentimento, ordem no plano físico, ordem nas ideias, ordem na mente, tudo deve entrar em ordem. E nós teremos que ter consciência disto e fazermos um certo esforço, porque esse não é o nosso raio como humanidade. Nós somos um conjunto de raios e o raio da ordem não é o principal. E agora este raio deve começar a influir um pouco mais. Então, se nós nos abrirmos a ele, nós vamos ser ajudados. Vamos ser ajudados e vamos ser até preparados por ele. Para nós estarmos bem conscientes no raio da ordem, eu não sei se se começa pondo em ordem as coisas no plano físico. Isto vai ser uma consequência. Porque se você não está no raio da ordem, você está num quarto todo desorganizado e para você está bom. Você nem nota que aquilo é uma desordem. Você pode estar vestido desordenadamente e nem nota. Pode estar com o cabelo todo desordenado. Hoje até é moda isso, né? Não estar em ordem. Você pode até estar com tudo desordenado e nem percebe. Porque esse raio está se introduzindo. E quando um raio começa a se introduzir, há muitas reações contra ele, óbvio. Então, quando o raio da ordem começou a se introduzir, entrou a moda das mulheres descabeladas. Isto faz parte das forças involutivas que comparecem com o trabalho contrário sempre que tem algo querendo se introduzir. Nós temos que ter consciência destas coisas se queremos conhecer o sétimo raio e se queremos conviver com o sétimo raio e viver em ordem. Bom, um dos princípios fundamentais com respeito à forma e pensamento, tudo isto, e à ordem, é que nós temos que ter consciência que os nossos pensamentos geram formas no plano mental. E se nós não conseguimos gerar formas harmoniosas no plano mental, jamais nós arrumaremos uma casa, jamais estaremos em ordem, porque não merecemos. Nós, por karma, se não geramos ordem no plano mental, com os nossos pensamentos que saem por aí, por karma não temos nenhuma energia para fazer ordem aqui. Então começa com o pensamento. Nós temos que saber que cada pensamento nosso gera uma forma no plano mental coletivo. Primeiro no nosso. E depois, se o pensamento é forte, é contínuo, se o pensamento é amplo, ele vai criar uma forma no mental coletivo. Então, como nós não vemos o que criamos no mental, porque qualquer coisa que eu esteja pensando, aquilo cria uma forma e vai para o coletivo. Então vocês podem imaginar o que é o mental coletivo planetário. Vocês podem imaginar o que é isto. Então você tem que realmente ordenar o seu pensamento. Você tem que trabalhar para que o seu pensamento seja ordenado. Que o seu pensamento esteja em ordem. E que o seu pensamento tenha qualidade. Aí você pode esperar que o seu pensamento, quando sai, esteja criando uma bela forma, esteja criando uma boa forma. Estas formas que os nossos pensamentos criam, tanto podem se fortalecer, se você os criou com bastante energia, se você os criou com bastante intenção de ter um bom pensamento. Se você tem um bom pensamento, se você tem o pensamento ordenado, com toda a sua consciência, se você faz aquilo como vida mesmo, nós temos a mente é para isto, então, como vida mesmo, então aí, esses pensamentos não só saem pelo espaço, mas se eles saem criados com toda a consciência positiva, eles vão se desenvolver no espaço. O pensamento não é morto, não. Ele não vai ficar eterno. mas ele vai se desenvolver, ele vai ter uma vida, independentemente de você ter parado de pensá-lo. Então você cria um pensamento, ele vai para o mental. Se você o energizou muito, mesmo que depois você não esteja mais pensando, ele já está solto lá, ele continua se vitalizando, ele continua se recriando. Isto chama-se um pensamento criativo, do ponto de vista espiritual e espacial. O pensamento criativo é aquele que você emite e que ele continua criando, porque ele foi bem pensado, ele foi bem criado. Isto é um pensamento criativo, para quem sabe pensar. Agora, a maioria desconhece tudo isto, como desconhece o efeito do próprio pensamento. A maioria que tem um pensamento negativo está criando verdadeiros demônios no plano mental. Demônios. Demônios da ira, demônios da inveja. Está criando demônios lá. Demônios não são coisas inexistentes, não. Demônios são formas que se cria. Nós criamos pequenos demônios, né? Demôniozinhos miseráveis. Mas tem gente que cria grandes demônios. Tem gente de mente muito forte que cria grandes demônios. E seres também que não são desta terra e que pensam, criam grandes demônios. Isto não é fantasia, não. Isto existe. Então nós temos que realmente apelar para o sétimo raio, apelar para a energia da ordem, para colaborar nisto tudo. E colaborar para a nossa evolução também. Quem assume colaborar com isto, quem assume colaborar na evolução, canaliza os seus pensamentos para uma meta superior. Então, quem tem consciência de que é um ser criativo, quem tem consciência de que ele é criativo, ele é uma alma criativa, ele é um ser criativo, quem tem consciência disso, canaliza seus pensamentos para metas superiores. Essas coisas que são das metas horizontais, a gente pensa o mínimo necessário só para colocar aquilo em ordem, mas tira o pensamento dali. Quer dizer, nós estávamos falando, por exemplo, em alimento, não é? Em fome, em apetite, não sei o que. O mínimo necessário, mas tira o pensamento dali, ponha numa meta superior o seu pensamento. Não é o caso de ficar a partilha inteira falando naquilo, entende? Então, aqui temos que lidar com a forma, temos que lidar com as tarefas, lidar com a vida, mas saber selecionar. Então, eu não preciso pensar mais que 3 segundos em que roupa vou vestir. Já escolheu, já vestiu, está direito, pronto, tira o pensamento daquilo. Não deixa o pensamento aí. Quer dizer, o pensamento é para uma meta evolutiva. O pensamento é para o plano evolutivo. Sempre que você tira o pensamento daquilo que é evolutivo, você está desgastando a sua mente. Desgastando do ponto de vista de valor. Do ponto de vista de valor. Então eu estou aqui, eu tenho essa mesa arrumada, de vez em quando eu olho para ver se está tudo arrumado, mas eu não estou com o pensamento aqui, nesta arrumação. Eu faço essa arrumação o mais rápido possível e ponho o pensamento numa meta evolutiva. Isto aqui eu faço com as mãos, não precisa além das mãos para pôr isto em ordem. Então, isto aqui vai numa certa direção e isto nós temos que controlar. E claro que nós, na nossa vida mental, temos que colocar a nossa mente em muitas coisas. Muitas coisas. Às vezes temos que colocar a mente em coisas que nem são do nosso interesse cultural, nem espiritual, mas temos que colocar a mente ali no sentido de aperfeiçoar o pensamento. Você tem que pensar em tudo, não tem que se eximir de pensar em nada que você não gosta, só quer pensar em coisas elevadas. Não, não. Você tem um serviço a fazer no campo do pensamento. Você tem que aprender a ordenar seu pensamento. Então, tudo é motivo para você ordenar seu pensamento. Tudo. Então, se você encontra aquela porta mal fechada, você manda o pensamento para lá e vai lá, arruma aquela porta. Você mandou o pensamento para lá endireitou a porta, agora tire o pensamento dali, acabou, acabou. Põe o pensamento em outra coisa, elevada. Porque fecha a porta, não precisa pensar muito. Isso a gente devia fazer instintivamente, se fosse educado. Não precisava nem fazer esforço. Já se fecha uma porta direito, não tem que voltar ali. A não ser que haja um incidente. Nós temos que ter, então, para começar este trabalho, ter o pensamento positivo, não ter o pensamento na meta, e só colocar o pensamento em coisas que são mais simples, de passagem, mas também teríamos que ir aprendendo primeiro isto. Depois temos que aprender a colocar o pensamento no centro da nossa consciência. Isto é fundamental. Bem, digamos que uma minoria faça essa ordenação do pensamento bem conscientemente. Agora, colocar o pensamento no centro da própria consciência, isto é uma elite. Isto são seres raros que vivem com o pensamento no centro da própria consciência. E o eixo da Terra vai inclinar, nós não sabemos o que vai acontecer com a humanidade e ela não conseguiu nenhuma coisa nem outra como humanidade. Então, aqueles que querem servir a humanidade, comecem a ordenar os seus pensamentos. Comecem a criar formas, pensamentos corretas, belas, positivas, harmoniosas, fortes, para transformar este mental coletivo. Porque o mental coletivo, todos nós estamos lá. Todos nós estamos no mental coletivo. Então, se você não faz como todo mundo, de poluir aquilo, de contaminar aquilo, mas se você trabalha conscientemente ali, você está servindo a humanidade mentalmente. Você não está servindo a humanidade mentalmente, dirigindo o outro mentalmente. Você está ali realmente servindo. Porque você está trabalhando aquele mental coletivo, criando formas ali corretas. E toda a humanidade está se servindo daquelas formas. Se tivesse um bom número de pessoas fazendo isto bem conscientemente, a humanidade não estaria tão perdida. Estaria um pouquinho mais orientada pelo mental coletivo. Então, qual é o limite entre zelar pela ordem e estar obcecado pela forma? Eu acho que isto cada um vai responder no seu nível, cada um vai responder no seu equilíbrio. Mas se ele não começa a pôr ordem no pensamento, isto não tem começo. Tem um começo fictício, ilusório, mas não tem começo. Precisa ordenar o pensamento, ordenar a mente. Isto é um trabalho de Hércules. Isto é um trabalho de Hércules. Temos que reconhecer. Mas vale a pena, porque temos que cumprir o nosso trabalho mental. Temos que cumprir o nosso serviço no plano mental. Então, ser obcecado pela forma e por manter a forma, você pode fazer isto porque tem consciência, não porque tem uma obsessão por isso. Você sabe que é isto. E você sabe também, deve saber, que você tem esta intenção, que você começa a fazer isto e que tem que recomeçar centenas de vezes por dia. Porque a humanidade não está acostumada. Pela lei da hereditariedade, nós herdamos o que a humanidade sempre pensou. Então a gente vem de uma linha hereditária que não é assim, que não é isto. São raros aqueles que vêm de gente organizada. É muito raro. Organizado mentalmente, estamos falando da mente, não? Que é a forma mais poderosa que nós podemos criar. Nós podemos fazer os trabalhos formais aqui com muita disciplina, mas nenhum deles é tão forte quanto as formas mentais. Nós não temos ideia do que é isto. Realmente não temos ideia. Nós não temos ideia do poder que temos com a mente. Não temos ideia da força que o pensamento tem ou pode ter. Então aí a gente pode realmente selecionar. Selecionar, se organizar, porque isto é o ponto de partida para você ter uma vida em ordem. Mas se não ordena a mente primeiro, não tem como. Não tem como. Porque nós somos uma raça mental. Então, se você não tem a mente em ordem, aqui não pode estar em ordem. Tanto assim que vocês veem pessoas de muito boa vontade, eu arrumei tudo direitinho. Você está vendo que não está. Mas é o retrato da mente dela aquilo. Então tem que pôr ordem na mente, ordem no pensamento. E depois toda a ordem externa vai conseguindo ser influenciada. O que você queria?
Primeiro se desejo e depois o pensamento? Ou primeiro se pensa e depois se deseja?
Eu acho que começa a intenção, né? Você, nas suas orações, peça para ser inspirada, peça ajuda lá dentro, se volte para o seu próprio interior, peça ajuda, que você então vai começar a desejar ter a mente em ordem. Você vai começar a querer ter a mente em ordem. E aí, com a força da vontade, você consegue, porque não é fácil. E não tem que desanimar nas primeiras tentativas. Não tem que desanimar se não conseguir a vida inteira. Tem que assumir isso. Não tem importância quanto tempo vai durar. É a intenção que é muito importante. É a intenção. Todas as vezes que o seu pensamento divaga e vai para aquilo que você não está querendo, você traz ele de volta. Você diz, olha, desculpe, volte para casa. Seja gentil com ele, hein? Seja gentil, porque isso são forças que são bem materiais. E aqui tem outra pessoa que está perguntando se o ato de pensar descontroladamente é uma característica natural do reino humano. É uma deturpação, né, da mente humana. Isso é uma deturpação. A mente não foi feita para isso. Ela está habituada, está acostumada, não é? E por hereditariedade ela já começa com essa tendência. E isto aqui tem que trabalhar. Tem que tomar consciência e desejar trabalhar. E começar o trabalho. E somos muito ajudados. Estas coisas exigem decisão e esforço. Precisa se esforçar. Quando nós nos esforçamos e não desistimos, quando nós nos esforçamos, porque as coisas têm que ser de uma determinada maneira, e mesmo que elas não estejam sendo, apesar do seu esforço, você deve continuar. E continuando, prosseguindo, claro que alguma coisa vai mudando em você. Tudo se transforma, vai mudando. Não vai ficar como você gostaria, não vai ficar como você imaginou, mas você sente que algo está acontecendo. E claro que isto é um trabalho de Hércules, trabalho com a mente é um trabalho de Hércules. Vocês sabem, não é, o que são os trabalhos de Hércules? É um trabalho de Hércules isto. Não é trabalho para qualquer um. É um trabalho de Hércules. E quando você faz isto, aí nós somos ajudados. Não exatamente na escola da Terra. Porque a escola da Terra tem muitas características, mas a escola da Terra não é uma escola superior. Então, para você chegar a uma evolução superior dentro de uma escola, a escola da Terra não basta. Aqui na escola da Terra, você aprende a fazer esforço, a trabalhar, você aprende a servir, mas na hora que o seu ser necessita de uma evolução superior, ele tem que recorrer a outras escolas. Há escolas em vários planetas, há escola no Sol, a escola em outros universos. E se nós realmente necessitamos de lições e de experiências que a Terra não pode dar, porque aqui usufruímos de tudo que a Terra pode oferecer, mas evolução superior a Terra não pode dar na sua superfície. Então aqui você entra na escola da Terra, evolui tudo o que a Terra pode oferecer como evolução, e nesse caso, a sua alma ou o seu espírito, mesmo estando na Terra, podem frequentar outras escolas. E isso nós chamamos de escolas internas. Mas a gente vai isto é, a gente não, a alma. A alma vai para uma escola interna, ou a mônada vai para uma escola interna, é quando nós necessitamos de algo que esta terra não pode oferecer. Mas ninguém vai para uma escola interna antes de ter feito todo o curso aqui na Terra. Depois passa para um outro grau, que não vai ser aqui, na superfície. E nós sabemos que outros planetas deste mesmo sistema solar, o próprio Sol, são escolas, são considerados escolas. E a nossa alma, não os nossos corpos, né? A nossa alma, ou a nossa mônada, o nosso espírito, vai para essas escolas. E pode estar frequentando estas escolas e ao mesmo tempo estar encarnado aqui. Quer dizer, vai como alma, vai como mônada lá. E claro que se alguém vai frequentar uma outra escola planetária, mais graduada que a Terra, isto vai refletir aqui. Isto vai refletir aqui. De forma que a hierarquia espiritual do planeta e a hierarquia espiritual dos outros planetas avançados cuidam disto. E quanto mais houver seres, quanto mais houver almas desta Terra, mônadas desta Terra, que tenham condições de experimentar uma outra escola, uma outra evolução, não precisa encarnar, não precisa morrer, não precisa ficar diferente dos outros, nada. A hierarquia se encarrega de levar. E isto começa uma aprendizagem. Nós temos algumas escolas internas que provavelmente estarão no nosso caminho um dia. E uma das mais importantes para nós é a escola de Urano. Urano não quer dizer que a gente vá para o planeta Urano num foguete, não. Você como alma, ou você como mônada, você é atraída pela consciência Urano. Consciência Urano é a consciência daquele planeta. É a consciência que guia, que é a vida daquele planeta. Então você pode, sim, ir para a consciência Urano, não? Para que o seu ser seja despertado para se unir com a sua origem divina. Você vê onde é que nós vamos aprender a nos unir com o nosso ser divino? Não é aqui, não. Nós, a uma certa altura, temos necessidade de unir com a nossa essência divina. Nossa essência divina é uma coisa muito elevada. E claro que aqui não tem aula para isso. Então, a consciência, a alma, o espírito, entra na aura de Urano e lá aprende a desenvolver a consciência divina. Porque a vida desta terra não ensina o desenvolvimento da consciência divina. Nesta terra nós aprendemos a contar, a somar, a escrever, essas coisas que a gente aprende. Mas desenvolver a consciência divina, aqui não se tem o que aprender, na superfície da terra. E isto faz parte do equilíbrio interplanetário. Cada planeta tem uma função. E cada planeta sagrado, como Urano, cada planeta sagrado, cada planeta evoluído, não faz as coisas só em função dele. Se Urano tem consciência que ele tem a energia de desenvolver a energia divina, ah, ele vai buscar os terrestres que aqui não podem fazer isto. Então quem vai para Urano é quem precisa desenvolver a consciência divina. É quem precisa aprender o que Urano tem que ensinar. Outro dia, por exemplo, houve um sinal de que uma grande hierarquia planetária estava em Júpiter. E ela estava em Júpiter muito humildemente, muito naturalmente, porque se ela estava em Júpiter, tinha que aprender alguma coisa que Júpiter tem para ensinar. Muito humildemente. E se não tem esse sentido de humildade, de ser aluno, se não tem esse sentido de ser aluno, porque aqui é um mestre, em Júpiter é um aluno. E nós nunca deixamos de ser aluno, porque quando terminamos aquelas coisas de Júpiter, e depois o que Júpiter não pode ensinar, onde é que você vai buscar? Na estrela Sírio? Lá você é aluno, principiante. Depois que aprendeu tudo em Júpiter, você vai para Sirius e lá é um principiante. E isto é a nossa vida, isto é a nossa vida interior, isto é o nosso trabalho. Se nós queremos, por exemplo, estar seguros que o nosso ponto evolutivo não deve recuar, porque quanto mais se evolui, maiores são as tentações. E quanto mais se evoluem, mais trabalho as forças involutivas nos dão. Não essas forças involutivas primárias que jogam aqui, aquelas outras, as grandes. Então, se você já é um ser aqui considerado um sábio, você tem que ir para Vênus, porque lá você vai aprender a custodiar a sua evolução. A Terra não ensina isto. Então você aqui pode ser um sábio. Para a Terra você é um sábio. Vai um pouquinho lá em Vênus para você aprender a se manter sábio. Outro é Mercúrio, porque quando você ordenou a mente, quando você conseguiu aquilo que aqui é tão difícil, que nós estávamos falando no começo, quando você conseguiu aquilo, então aí você vai entrar numa outra esfera mental. Você vai começar a intuir. Intuir. Porque essa história de pensar e remuginar e fazer a mente funcionar, isto é muito bárbaro. Do ponto de vista do mental, isso é bárbaro. Mas temos que ordenar isso, temos que aprender isto. E chega num ponto que você conseguiu isto. Porque se consegue. Você conseguiu isto. Conseguiu isto, começa a intuir. A intuição começa a abrir. E se você usa a sua mente, se você usa a sua intuição para o bem, se você usa a sua intuição na lei do amor, você tem que ir para Mercúrio, porque é lá que você vai ser preparado para se abrir para a luz intuitiva. Você já está no plano intuitivo, você chegou no plano intuitivo, com o trabalho de Hércules que você fez, vidas e vidas, chegou no plano intuitivo. Aí, se você já é um intuitivo, se você já vive intuitivamente, você tem que ir para Mercúrio. Sua alma, sua mônada vão para Mercúrio, porque lá vão aprender a manter isto e vão aprender a entrar em contato com a luz intuitiva, que é uma luz muito forte e que cega quem não está em ordem na mente e lá nos próprios limites da intuição. Então vai para lá e vai aprender a receber a luz intuitiva. Aí então que a mente se abre. E esses são as luzes que vivem aqui na Terra. Mas esses aperfeiçoamentos, esses processos, isto é tudo fora daqui. E para nós nos mantermos num ritmo evolutivo, porque enquanto nós estamos trabalhando as coisas que trabalhamos, a gente é ajudado pela hierarquia terrestre, pelos nossos colaboradores. Aqui nós vamos nos remediando. Mas para você atingir certos níveis evolutivos e para conseguir viver evolutivamente de forma superior aqui nesta Terra, você tem que aprender isto em Saturno. Então, vai para Saturno. Vai para Saturno não quer dizer que foi para lá. Quer dizer que o espírito fica na aura de Saturno. Você está aqui. A alma fica lá na aura de Saturno e aprende o que tem que aprender, fica recebendo o que Saturno pode fazer com você. E aí, então, você aqui tem condições de se manter evolutivo no nível superior. No nível superior. Porque quanto mais você evolui, mais as forças contrárias te notam e querem fazer você voltar para trás, querem fazer você recuar. E isto num nível bem elevado, hein? Nós precisamos saber destas coisas para ver quão sagrado é o nosso trabalho. Quão sagrado é esse trabalho de controlar o pensamento. Porque se não tem isto, isto tudo fica fechado e você fica vivendo nesta Terra num grau um pouquinho além dos animais. Porque nós somos um reino, o reino humano, que está um degrauzinho acima do reino animal. Só um degrau acima do reino animal. E para sair desta evolução, um degrau acima do reino animal, você precisa se dar o trabalho. Você precisa ter consciência, desejar isto, não? E precisa querer. E veja, o primeiro passo é isto que nós todos podemos fazer. É ver o que está pensando, selecionar o pensamento, endireitar o pensamento, não pensar negativamente. Isto é o que abre a porta. Aberta esta porta, começa todo esse processo. Aqui nesta terra pode acontecer. Mas o primeiro passo é isso que é o beabá da cartilha e que a gente sabe de cor, mas não faz. Então é muito importante nós nos conscientizarmos disso. Principalmente nesta situação planetária, em que o mental planetário está completamente poluído, contaminado, e se você não tem uma forma de perfurar esse mental e de chegar em níveis mais elevados deste mental, daqui a pouco vamos ficar bem confusos. Bem confusos porque muitas energias hierárquicas que nos seguem valentemente, pacientemente, amorosamente e heroicamente, como aquele, sabe, que quando você vai chegando na beira do abismo, ele te atrai, ele te atrai, ele te atrai, isso que eles fazem conosco o tempo todo. Isto, daqui a pouco, não é que vai faltar, isto vai fazer outra coisa. Porque nós somos considerados seres que já sabemos fazer isto. E toda esta hierarquia que está literalmente nos pagiando, toda esta hierarquia que está cuidando de nós como se cuida de um ser indefeso, irracional, pequenininho, que não somos, né? Mas eles nos cuidam assim. Estes vão ter que fazer outras coisas, que a Terra vai precisar deles para outras tarefas quando a coisa aqui ficar torta, quando o eixo. Então, é tempo de nós entrarmos por esta porta. Claro, de um lado, nós temos a ferramenta da oração. Oração, que é esta pressão que a gente faz para o alto, não? E de tanto oração fazer pressão, as portas do alto se abrem, ou a oração perfura e desce uma energia toda especial. Então a primeira ferramenta é a oração. Agora, esta ordenação do pensamento, esta atenção ao pensamento, isto é o início, isto é a porta de entrada para todo esse processo. Para depois a sua alma, a sua mônada parar em Júpiter, em Saturno, em Urano, no Sol. É assim que começa.
Você prestar atenção em tudo que faz ajuda a ordenar o pensamento?
Claro. É claro, é uma coisa de atenção. Se você está atento no que está pensando, eu estou falando, estou olhando para você, estou atento ao que me vem à mente sobre você, porque vem. Eu não estou deixando isso escapar, não. Eu estou vendo o que eu estou pensando de você neste momento. Eu estou prestando atenção no que você está me inspirando. Além de estar falando com você. Se eu olho para lá e acho que está uma bela luz ali sobre aquelas árvores, um belo efeito de luz ali, eu tenho que saber que estou pensando isso. Enquanto estou falando com você, eu devo ter consciência que olhei para lá e achei aquilo bonito. Tem que ter consciência disso. E aí você vai endireitando esse pensamento, vai organizando esse pensamento e vai criando formas diferentes lá para onde o pensamento vai. Porque enquanto eu olhei para lá e pensei uma coisa, agora eu não estou pensando mais, esse pensamento já foi para lá, viu? Então eu emiti um pensamento para o mental coletivo de que aquelas árvores estão com um belo efeito de luz. Eu mandei isto para lá. Eu mandei um comentário sobre o trabalho da luz, sobre o trabalho das árvores, sobre a natureza. Eu mandei uma mensagem para lá. Melhorei um pouco o plano mental. Percebeu? Então, tudo isso é ordem no pensamento. Agora, isto é uma intenção. É uma intenção. E a intenção pode ser realizada mesmo que a mente não esteja pronta, mesmo que o pensamento não esteja educado, porque nenhum de nós nasceu sabendo. Nós estamos aqui para aprender estas coisas que se aprende na Terra. E você vai ver que você está muito atento a isto, de repente você esquece um pouquinho, o pensamento foge, você vai ver onde vai parar, vai aí que você foi parar. Mas volta. Volta. Se você for de segundo raio, se você for, ele volta, bonzinho. Agora, se for de primeiro, vai dar um pouco de trabalho. Mas é sempre bom ter trabalho, porque o trabalho leva à evolução. Precisa experimentar. Precisa fazer o trabalho. Não é só escutar e estar de acordo. Escutar, estar de acordo, é uma semente que você está plantando para a próxima encarnação. Escutar, estar de acordo, você está plantando uma semente que daqui a 4 encarnações vai brotar e aí você vai fazer. Porque recebeu a semente 4 encarnações atrás. Não é só escutar e estar de acordo. Porque isso você está plantando para daqui a 4 encarnações. Você tem que, se está de acordo, fazer. Aí sim. Não deixa para as próximas, não. Faz já. Que nós nem sabemos se vai haver próximas a esta altura. Os tempos estão muito adiantados. E não sei se a gente vai ter muitas ainda pela frente. Tem gente que esta é a última. E depois vai pegar outro rumo. Não vai morrer, não. Vai pegar outro rumo. E lá vai ter que aprender tudo desde o começo. Aqui, pelo menos, a gente já sabe, né, o que tem que fazer. Fazer. Não é só estar de acordo, é fazer. Um dos primeiros livros que a hierarquia pediu que a gente lesse foi Os 12 Trabalhos de Hércules. Que é para a gente ver que o nosso trabalho evolutivo é trabalho de Hércules, é trabalho para Hércules. E lá mostraram 12 trabalhos. Conhece, né, os 12 trabalhos de Hércules? Tudo isso está lá dentro.